Eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o meu
principal índice da Bolsa de Valores?
A atividade econômica brasileira deu um novo sinal.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Mais uma vez, eu vou parar de avisar isso, que você que nos acompanha aqui semanalmente já vai achar que é chato. Mas, para você que nunca ouviu esse podcast, se você está ouvindo esse podcast numa terça-feira, é porque trata-se de um episódio com um convidado especial sobre tema especial. E eu tenho a enorme honra de anunciar para vocês que estará aqui conosco no episódio de número 168, o Thomas Conte, que é um grande pesquisador, divulgador científico do INSPER, e nós vamos conversar com ele hoje sobre a questão do coronavírus, o que, que o Brasil está fazendo e quais são as previsões futuras para essa questão. E aí, Thomas, tudo bem?
Olá, Caio, tudo bem? É uma honra estar aqui no podcast do Terraço, sou fã do trabalho de vocês. Um oi para todo mundo que está ouvindo. Vamos lá falar desse tema tão complexo e tão importante que a gente está passando agora.
Ficamos muito honrados com o elogio e também com a sua aceitação a participar deste episódio de podcast aqui conosco. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Thomas, se é que a gente pode chamar isso de sorte, um ponto positivo que a gente pode observar dessa questão do coronavírus é que ela chegou no Brasil um tempo depois de podermos ver como é que essa questão se desenvolve, né? Ela se desenvolveu na China no último trimestre do ano passado, acabou tendo maiores efeitos agora no primeiro trimestre do ano, também passou por uma forte onda pela Europa, né? Especialmente ali a região da Lombardia, na Itália. E assim, nós tivemos um tempo razoável para observar e tomar algumas decisões aqui no Brasil. Você acha que isso foi de alguma serventia? A gente fez a lição de casa? Qual que é a sua visão a respeito disso?
Pois é, Caio, o Brasil teve essa sorte que o coronavírus chegou aqui um pouco depois e a gente teve uma margem de tempo um pouco maior para pensar o que fazer, mas na situação atual a gente já perdeu essa vantagem e a situação agora é bastante crítica. Nós não só não nos preparamos da forma como países que comprovadamente conseguiram conter essa pandemia, como acabamos ficando sem algumas escolhas que eles tiveram. Em particular, a gente não tem a opção de realizar testes em massa e isso pode trazer custos muito grandes para o país, seja em vidas, seja em custos econômicos. Reconhecer essa limitação e tentar trabalhar em cima dessa limitação seria determinante para a gente conseguir ter um pouco mais de previsibilidade do futuro e bolar estratégias melhores, mas do que eu estou vendo até aqui, aparentemente a gente está adotando o que consegue de estratégias similares de lá fora e sem uma estratégia para compensar o fato de que nós não temos testes em massa, não temos nada perto disso, não estamos fazendo o rastreamento de contatos. Então, a situação é bastante crítica e, de fato, eu não tenho uma resposta pronta de o que a gente poderia fazer que eles não fizeram, mas o fato é, a gente precisaria estar pensando nisso, aqui incluo tomadores de decisão, empresas, o governo, pesquisadores, nós deveríamos estar nos organizando para pensar esse recurso adicional que nós precisamos ter, mas até agora ele não está na mesa.
É, o que é importante a gente ter em mente, né, Thomas, como você acabou de nos apresentar, é que nós precisamos ter, assim, algum plano, alguma preparação que envolva sabermos como a doença se desenvolve, né? Porque senão, no final das contas, uma abertura, né, uma retomada à normalidade, se é que a gente vai ter normalidade, se é que normalidade é o que a gente costumava saber até 3, 4 meses atrás, mas enfim, se não uma abertura para a normalidade, vai resultar em novas ondas de contágio e tudo mais, enquanto nós não temos uma vacina, né, uma imunização para essa doença. Então vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Thomas, explica pra gente de uma vez o que é essa questão sobre a curva de casos. Por que é importante a gente esticar o prazo da doença se espalhando entre nós e ter um pico menos elevado dela, né? O famoso achatar a curva é importante por quê?
foi falado muito nesses termos do achatar a curva ou de deixar a curva de contágio cheia, mas na realidade existem pelo menos três estratégias diferentes que dariam para ser feitas. Tem esse risco, né, de não fazer nada, tem o achatar a curva e teria a terceira opção, que seria uma estratégia de supressão, onde a primeira onda do coronavírus é suprimida, ela é sufocada, a quantidade de casos novos que acontecem por dia diminui ao invés de aumentar, e essa é uma estratégia possível também. Ela foi adotada na Itália, na Espanha, no Reino Unido, em Wuhan, na China, agora está sendo adotada em Nova York. Claro que são exemplos de lugares que adotaram essa estratégia de forma bastante reativa, já quando o coronavírus estava bastante presente na população. Mas essa estratégia, ela dá um fôlego maior para o país se reorganizar e pensar o que fazer para frente, porque o número de casos infectados de fato diminui a cada dia, depois de mais ou menos 20, 25 dias que essa estratégia começa a ser adotada. Aqui no Brasil, embora todo mundo tenha encarado as quarentenas que foram colocadas de forma desorganizada por cada governo estadual, o fato é que elas, os Google Community Report, que acompanha com a mesma metodologia as reduções do deslocamento pelo mundo todo, ele mostra que o esforço de distanciamento que a gente fez aqui foi muito menor do que nesses outros países. Então, o efeito provavelmente será menor, não dá para a gente dizer quanto, mas é muito provável que a gente esteja dentro dessa estratégia de achatar a curva. Não é ruim, é melhor do que o vírus estar correndo na velocidade normal de contágio dele, mas dificulta um pouco a gente pensar em estratégias de longo prazo, porque nessa estratégia de achatar a curva, cada dia que passa, o problema cresce. Nesses últimos 2 dias, nós tivemos aí mais de 300 pessoas morrendo por dia, isso são os testes positivos, mas dada a nossa falta de testes, certamente é um número bastante maior que esse. Então, é uma situação muito crítica, muito difícil, e dentro dessa situação, com o vírus crescendo, os governos estaduais já estão marcando data de reabertura, sendo que a cada semana as medidas de isolamento estão caindo semana a semana. Então, é um cenário muito diferente do que a gente viu de todos os outros países do mundo, que mesmo os que conseguiram controlar a primeira onda, ou que nem deixaram ela aparecer, porque tomaram ações mais preventivas, eles primeiro contiveram o vírus e depois pensaram a reabertura. Nós não contivemos a primeira onda, essa redução que a gente teve da velocidade do vírus é uma redução significativa, mas não é uma redução que dá tanta tranquilidade assim. Ele continua crescendo 7 a 10% por dia, duplicando a cada 7 dias. Então, é uma situação muito crítica, muito difícil.
É notável nessa sua análise, Thomas, uma coisa que é muito, assim, destacada, mas apesar disso as pessoas não costumam se atentar. O fato de que aqui no Brasil nós estamos, como em muitos países do mundo que ainda estão em quarentena ou estão pensando em flexibilizar, aqui no Brasil nós estamos muito preocupados com o aspecto econômico, é claro, né, das pessoas que estão perdendo sua renda, estão perdendo seus empregos, só que ao mesmo tempo, tal qual muitas outras situações do Brasil, e a gente é acostumado a isso, infelizmente, nós estamos querendo colher resultados de processos que nós não percorremos. Por exemplo, mas a China já se abriu novamente. Mas a Alemanha está pensando em reabrir. Mas em Nova York eles estão estudando os casos. Sim, mas a gente tomou as medidas de redução de mobilidade que esses locais tomaram para a gente poder pensar em reabrir agora? Isso é uma grande discussão. Até se você estiver ouvindo esse episódio, eu recomendo que você ouça o de número 166, que a gente entrevistou a Ana Carla Abrão, que faz parte da Comissão de Acompanhamento Externo, que está acompanhando aí o governo do Estado de São Paulo no Plano São Paulo, que vai discutir a flexibilização a partir do dia 11 de maio. E eu gostaria que você acompanhasse, porque, de fato, algumas medidas estão sendo tomadas, os governos, pelo menos no estado de São Paulo, estão aí em cima das questões, só que, no fim das contas, nós fizemos o cenário intermediário. Nós não fizemos um grande isolamento social e também não deixamos o vírus correr. Mas, de qualquer maneira, isso não nos deixa, longe disso, em uma situação confortável e tranquila para esse momento de transição, porque não fizemos o dever de casa quando era preciso fazer, da maneira que era preciso fazer. Então, vamos para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. mas já estamos há um certo período de tempo em diversos locais, em isolamento, em quarentena e tudo mais, mas a pergunta que não quer calar, observando aí as práticas, as melhores práticas que foram tomadas em outros países do mundo, lockdown ou não lockdown? O que você acha que a gente deveria fazer para evitar um possível, provável ou esperado colapso do nosso sistema de saúde agora?
Pois é, o debate no Brasil acabou sendo muito pautado pela questão do isolamento vertical, isolamento horizontal, que são termos inventados aqui no Brasil, que não tem representação na literatura científica, e nessa diferença, né, sobre um lockdown mais forte ou as pessoas, entre aspas, voltarem ao normal. E, na realidade, o que a gente tem são três estratégias diferentes, e essas estratégias elas também podem ser implementadas de diferentes formas. O que, que as estratégias de mitigação e de supressão, que é o achatar a curva ou suprimir a primeira onda do vírus, elas têm em comum? Todas elas dependem muito do comportamento das pessoas. Os modelos epidemiológicos baseados em agentes, eles mostram que se 5, 10% da população não estiver seguindo novas regras de comportamento, e aqui eu estou me referindo a 2 metros de distância, é uso de máscara, práticas de higiene, se a pessoa sentir os sintomas, se isolar em casa para não correr o risco de contaminar outras pessoas, esse tipo de medida, poucas pessoas não respeitando elas já tem um impacto muito grande no comportamento da epidemia e na velocidade de contágio do vírus. Então, antes de qualquer solução via lockdown ou sem lockdown, a prioridade número um deveria ser convencer todo mundo a respeitar essas regras, dar previsibilidade para as pessoas, mostrar que a volta à normalidade, na verdade, é a volta a uma nova normalidade, a novas regras, novos costumes, novas regras sanitárias nas empresas, restaurantes com mesas mais espaçadas, transporte público com limites de capacidade, mais ônibus em circulação, tudo isso para evitar ao máximo que o contágio do vírus se dê no potencial total dele, que seria, em média, cada pessoa contaminar outras 3. Então, a gente tem que reduzir bastante esse número e o ideal seria que, apenas com medidas comportamentais e, no caso de países que estão sendo vitoriosos nessa luta contra a epidemia, também com a estratégia de teste e rastreio, mas isso não está mais na mesa, a gente conseguir reduzir essa quantidade de pessoas que cada um infecta para menos que 1. Que aí a gente suprime a epidemia, ela deixa de ser uma epidemia, ela vai reduzindo dia após dia ao invés de aumentar, e a gente não precisaria fechar as coisas. Em tese, o tempo do isolamento ele é necessário, principalmente para países como o Brasil, que não fizeram a lição de casa, não se preveniram, não se prepararam, e a população foi pega em grande medida desprevenida, e os líderes políticos também. Então, seria estritamente necessário para a gente reduzir essa velocidade e reorganizar tudo. Eu acho que é o grande desafio que nós temos agora. Nós fizemos essas medidas, o que é melhor que não fazer, mas não usamos muito bem esse tempo. Criamos um pouco mais de capacidade do sistema de saúde, mas não muito. Aumentamos a nossa capacidade de teste, mas não muito. Continuamos entre os grandes países, né, de grandes populações, o que menos testa no mundo. Então, e a população muito dividida e uma população que está respeitando o isolamento, mas que acredita que esse isolamento é muito forte e que quando ele for relaxado, a gente vai poder ter um relaxamento das medidas que vai ser tranquilo, vai voltar ao ambiente seguro e estável da epidemia, o que não é verdade. Nós vamos voltar com a epidemia crescendo dia após dia e numa situação muito delicada de que qualquer percentual pequeno das pessoas que não respeitem vai acelerar muito a velocidade de contágio do vírus. E temos pessoas que ou não estão respeitando as medidas de isolamento ou estão ferrenhamente defendendo uma volta ao normal, entendido no sentido literal de normal, que é voltar a fazer tudo como a gente estava fazendo lá em janeiro e fevereiro. Então, na minha avaliação, embora as medidas de isolamento tenham sido super importantes e podem continuar a ser necessárias ao longo desse ano, nós não aproveitamos muito bem esse tempo que elas ganharam para a gente e, principalmente, a medida central que nós teríamos para conseguir evitar esse colapso da saúde da melhor forma possível, da forma mais eficaz e mais eficiente, que é todo mundo coordenando as ações, coordenando essas regras de comportamento para elas serem respeitadas ao máximo possível. Nós não conseguimos fazer isso Então esse é o desafio daqui para frente, a gente tentar enfrentar essa epidemia numa situação que nenhum país que veio antes enfrentou. A gente poderia estar se espelhando nesses exemplos deles, mas nós não fizemos isso em março, e agora nós estamos numa situação nova e não vamos poder contar 100% com a experiência deles, porque nós não temos os testes em massa, não temos uma estratégia de rastreio, não temos a população com previsibilidade, com sabendo o que está acontecendo e informada a respeito quão rigoroso tem que ser o segmento dessas novas regras, para piorar agora uma crise política. Então, nossa situação é muito única, muito difícil, e, sinceramente, eu gostaria muito que, pelo menos, os governadores que estão assumindo mais a responsabilidade nesse momento fossem mais claros e transparentes com a população a respeito desse enorme desafio que nós vamos enfrentar aí nos próximos 1-2 meses, pelo menos. Eu acho que quanto antes as pessoas fossem informadas dessa situação, melhor. Existe um otimismo que eu vejo nas pessoas que é desproporcional com as dificuldades que estão nos esperando logo à frente.
Esses pontos que você abordou são muito importantes, Thomas, porque de fato informação faz muita diferença e a colaboração de todo mundo também faz muita diferença. Porque assim, ó, você que está ouvindo esse podcast provavelmente está pensando assim, ó, os governos, os prefeitos estão fechando os estabelecimentos e tudo mais, porque eles querem prejudicar a economia, não querem que as coisas voltem e tudo mais, mas a partir do momento em que isso tudo for liberalizado, nós vamos voltar ao normal. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês: normal agora é distanciamento, normal é você sair de máscara, normal é você tomar cuidados que você não imaginava que você teria que tomar 3, 4 meses atrás, entendeu? Isso é uma coisa muito importante a gente ter em mente e é também bastante relevante, e acredito eu que faça parte da função do Estado passar essa informação. Do Estado eu digo como o ente público, né, de passar essas informações, porque no final das contas, apesar de toda a politização que isso tem gerado e, mas se você apoia isolamento, se apoia fulano, se não apoia, se apoia ciclano, esqueçam isso. Isso é uma questão de saúde e é uma questão que vai alterar, já alterou e vai continuar alterando as vidas de todos nós daqui pra frente, entendeu? Então nós temos que ficar focados, como no caso, né? Provavelmente você ouviu essa pergunta, mas lockdown, tem que fazer lockdown? E falou, pô, mas eu já tô parado tem um mês, já tô parado tem mais de um mês. Tudo bem, vamos então retomando as atividades, mas é importantíssimo lembrar que a normalidade que a gente conhecia do começo do ano não existe mais. Isso vocês precisam ter em mente, porque senão nós vamos voltar sem restrição alguma, teremos uma nova e mais forte ainda onda de contaminação e de mortes no Brasil em função do coronavírus. E aí vai todo mundo ficar um olhando pro outro e falando, da onde é que saiu tudo isso, por que que a gente não foi avisado? E avisado foi, pelo menos, vamos pôr da nossa função aqui de informação do Terraço Econômico, você já tem sido avisado a respeito dessas medidas e da importância de se precaver e todo o entorno dessa questão há pelo menos 2 meses, 2 meses e meio. Então não tem como falar que foi falta de aviso. E é dessa maneira que nós vamos encerrando então o episódio especialíssimo com o Thomas Conte, o de número 168 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Thomas. Agradeço aqui em nome do Terraço Econômico pela sua participação neste episódio do nosso glorioso podcast.
Valeu, Caio. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição do Terraço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos lá, que o desafio para frente é bastante grande e o trabalho do Terraço tem sido muito importante nesse período. Valeu e abraço.
Então é isso, pessoal. Aquele abraço com distância, é claro. Continuem tomando todas as medidas de precaução, acompanhando os nossos conteúdos. Gostou desse aqui? Passa adiante. Repassa para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você ama. E é claro, não deixe de acompanhar sempre todos os nossos conteúdos lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. É isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.